Rock Cabeça.
Olá pessoal, estou aqui no estúdio do Rock Cabeça recebendo aqui uma banda já conhecida na noite belo-horizontina. Estou falando do Caust, isso mesmo, Caust. E aqui no estúdio comigo está o líder da banda, Emerson Fluid. Boa noite, Emerson.
Boa noite, e aí galera, tudo bem?
Beleza. Está aqui também o Adriano Cunha, que faz o baixo.
Isso, boa exatamente. Noite, boa noite galera.
E o Adriano B., que é o guitarra e voz também do Caust. Boa noite, Adriano.
Boa noite, Marcos.
A gente tem que registrar aqui também o Yuki Castro, que está correndo para chegar na nossa entrevista. Vamos ver se ele chega até o final. Mas antes de tudo, eu queria falar um pouco sobre esses nomes. A começar pela banda, por que Caust? E também falar dos sobrenomes, né? Emerson Fluid e Adriano B. Queria entender um pouco mais cada nome desse aí.
Bom, sobre o nome da banda, isso é culpa do Adriano B. Ele é o culpado de tudo isso. Ué. Aí. Eu só concordei. Uhum. Mas brincadeiras à parte, ele teve uma sacada. E aí, em cima disso, eu acabei sacando também, porque Caust, a primeira coisa que a gente queria era um nome pequeno. Eu não queria um nome composto, só queria com uma palavra só. Uhum. Daí ele veio com essa ideia, pô, que tal Caust? Por quê mesmo? Foi?
Eu pensei no Caust como diminutivo de Caust, uma coisa cáustica, né? Uhum. Já que a gente tinha essa pretensão, né, de fazer esse som mais cáustico, uhum, né?
Coisa mais corrosiva.
É. Então, tive esse insight aí, essa sugestão, a galera curtiu e ficou.
Foi tudo calculado.
Foi tudo calculado.
Sem querer querendo.
Sem querer querendo.
E até funcionou, porque a primeira vez que o Tatá esteve aqui e indicou a banda, eu falei, nossa, a banda é estrangeira, Caust, a coisa alemã, né? Pós-punk, né? Já que vocês...
Teve essa ideia também, sabe, Marcos? Porque a gente tem essas influências também de pós-punk, né? Uhum. Caust deu essa ideia mesmo, né? De uma coisa estrangeira, alemã, uhum, né? A gente é muito fã, né? Não fica só nisso, é claro, mas a gente é muito fã, por exemplo, de Joy Division, né? Sim. Que também tinha buscava essas coisas, né? Esses elementos, as referências alemãs e tal, então...
Fluid é por quê?
Fluid, na verdade, primeiro foi uma alusão ao Pink Floyd, gosto bastante, uhum, né? E aí fez esse trocadilho aí, uhum, Fluid... E que Fluid também remete a fluido. Eu acho muito interessante essa coisa. O fluido, se você coloca ele no cilindro, ele toma aquela forma ali. Se você coloca no recipiente quadrado, ele vai tomar aquela forma. E a minha forma de compor, acho que é mais ou menos isso. Eu gosto de variar a coisa, sabe? Não ficar preso muito, uhum, a uma forma. Eu gosto dessa coisa de poder reinventar e tal.
Eu sabia que tinha uma história aqui por trás.
Uma super história, né? Nem a gente sabia.
E B por quê?
B é diminutivo de Bermudes, né? Meu sobrenome. Uhum. E aí já ficou, todo mundo chama de B e tal. Uhum. Mas como nós somos velhos e imaturos, né? Sim. Então a gente tem esses codinomes, né? Eu sou o Adriano B, né?
Gente, agora vamos falar aqui do EP que vocês estão lançando, Insana Inocência. Por que que a inocência é insana a princípio?
A inocência é insana. Não que seja a inocência. Não que seja a inocência uma coisa insana. Mas tem mais a ver por causa da música. Tem uma música aí com esse nome. Uhum. O EP levou o nome dela. Mas tem uma música aí que trata de uma pessoa que tem uma atitude praticamente insana para conseguir realizar seus desejos. Então ela faz tudo sem perceber que pode passar por cima de alguém. E ao mesmo tempo ela é inocente porque ela não percebe que ela fazendo isso, ela, uhum, vai estar fazendo mal para ela mesma, seja agora ou seja no presente. Então chega a ser, pô, é uma insanidade inocente até, que, uhum, não seja tão inocente de achar que você vai poder fazer qualquer coisa que você não vai se dar mal.
E além dessa faixa, né, faixa título, nós temos o que você mais ama, que é um clipe, né? Um clipe, uma animação.
Essa animação, ela é uma animação antiga, é de 1988, tá? Ela é do Lin Hamar. E a gente pegou, simplesmente, a gente nem editou, nem nada. A gente até cita, no final do clipe cita que a animação é dele. Uhum. E casou certinho. Quando eu coloquei a música pra tocar assistindo a animação, eu falei, gente, tem uhum. tudo a ver com a música.
Ótimo. E vocês estão preparando mais videoclipes? Como é que é? É um
sim, boa pergunta, boa pergunta. A gente começou lançando, a primeira que a gente lançou foi Insana Inocência. E a gente sempre teve a ideia de lançar os singles com alguma coisa visual, porque hoje em dia é tudo tão objetivo, é tão difícil prender a atenção das pessoas, seja em rede social, ou não tem mais aquela coisa lá do passado, dos anos 80, de sentar, pegar um disco, ouvir, sentar e viajar, não tem. Então, a gente tem feito, sim, videoclipes, e a gente tá preparando um novo videoclipe, tem uma música nova gravada já, que a gente ainda vai soltar esse ano, talvez mês que vem. Nós estamos agora em setembro, ou final de setembro, ou início de outubro, que vai, inclusive foi a primeira música em inglês que a gente gravou. Que até então, agora, nesse EP, todas são em português.
Então aqui tem a participação na composição, né? Fluid B, e uma composição do Yuki, né? Lunar. Então essa composição não é uma coisa, uma ditadura, uma pessoa só que escreve. Todo mundo contribui na composição das músicas, né? Cada um tem uma contribuição, e as letras também, né? Todo mundo escreve.
Acho que o único que tá devendo nisso aí sou eu. O B escreve, o M é Soyuki. E por enquanto eu ainda não escrevi nada.
Enquanto você vai escrever, ou você não pretende escrever, Adriano?
Eu tô até pensando em escrever mesmo, mas eu não sei se eu tenho coragem de apresentar pra eles.
Tem que apresentar. Tem que se aventurar.
Eu tava comentando aqui antes da entrevista com o Adriano B, que eu tava querendo sondar de quem que são os riffs, né, que transformam a música. Os riffs, olha lá, Johnny Marr. Aí ele falou, deve ser meu. Né?
Provavelmente. Né? Culpado.
A banda Caust tem dois guitarristas virtuosíssimos, né?
Não, nem tanto. Não vamos exagerar também.
No palco, um grande domínio de palco, presença incrível. Como que é essa dinâmica aí de composição? Quem fica com os riffs? Quem cria os riffs? Quem cria a base? Como é que é isso?
Então, não tem uma regrinha, né? Então, assim, tem coisas que o Emerson já chega com a música pronta, ou eu, tem coisas que ele chega com uma ideia, né? Com um esboço de riff, de música, né? E aí eu continuo, ou vice-versa, né? Como ele fez, por exemplo, com coisas do Yuki.
O Yuki, por exemplo, ele é responsável muitas vezes. Teve alguém que uma vez conversou com a gente, foi até acho que alguém do El Toro Forte, a gente estava vendo um show deles no Festival Transborda.
Uhum.
E ele falou: olha, eu vejo essa coisa do post-punk em vocês e tal, essas influências todas do passado, mas eu vejo coisas novas. E o Yuki, ele é bem responsável por isso também. Sim, e ele gosta muito de coisa futurista. Ele é responsável por essas coisas.
Coisas mais atuais, né? Atuais, ele já puxa a gente para as coisas assim, mais modernas e tal.
Ele gosta da tecnologia.
Gosta de tecnologia. Aí isso é bom, porque também tira a gente do nosso nossa zona de conforto, né?
Atualiza o som. E acabou que chegou o Yuki. Boa noite, Yuki.
Boa noite, enfim, né?
Ralando muito, né? Pra chegar
ralando,
aqui.
Ralando.
O pessoal tava falando muito de você aqui. É que você traz uma cara mais futurista pra banda, né? Que se ficasse por conta do Emerson e do Adriano, vocês iam ficar lá nos anos 80 e tal. Como é que é? Como que é a sua visão do pessoal do Caust? Que você que gosta muito de eletrônica e coisas futuristas, como que é essa conjunção de forças?
Então, na verdade os meninos gostam muito dos anos 80, né? E nos anos 80 também a gente tem muita coisa futurista no sentido de sintetizadores, então a gente tem muita ideia, né? Dessa parte mais tecnológica, futurista, assim. Então, apesar da gente, dos anos 80, se a gente for parar pra pensar, assim, o pessoal acha que não tem muita coisa, mas a gente encontra muitos elementos eletrônicos, né, de sintetizadores, e é uma coisa que me atrai muito, tanto dessa parte dos anos 80, até coisas mais modernas também, hoje em dia. Tem muita coisa bacana, até...
Rock cabeça!
O que eu acho bacana, interessante.
Gente, agora vamos falar sério aqui, um papo que eu sempre levo com a galera que vem aqui. Como é que tá aí o mercado para as bandas autorais em Belo Horizonte, principalmente? Que
tá. Mercado?
Mercado já ainda existe, né? Como é que tá a divulgação, as dificuldades, a casa de show, como é que tá?
É sempre um trabalho muito árduo e difícil, isso aí. Bem difícil mesmo. A gente ainda talvez nem esteja sofrendo tanto, porque a banda é nova. A gente começou mesmo, podemos dizer que o ano passado.
Sim.
Né? Apesar de todo mundo ser velho de guerra, a gente passar em outras bandas, mas a banda é nova. Então a gente passou um período mexendo com esse EP, fizemos alguns shows, ainda não tocamos fora da nossa região aqui, né? E a gente tem procurado fazer shows juntando com a galera da cena mesmo. Até mesmo essa galera mais nova, que tem essas influências, a gente gosta de misturar com esse povo. A galera, acho, de responsa demais, o trabalho sempre super, muito legal. Esse EP, por exemplo, ele foi lançado por um cara, assim, inteligentíssimo, né? Que foi o Matheus, ele tem um selo, Salitre Records. E o EP foi lançado pelo Salitre Records, que tem outros artistas também, a galera...
Galera toda mais nova.
Toda mais nova,
né? Então, da geração mais nova.
Nós somos os tiozinhos, né?
É, a gente tá lá de sapo, né, mano?
E a gente procura sempre juntar com a galera, porque sozinho realmente é difícil.
Então, gente, eu gostaria de agradecer aqui a presença do Adriano Cunha, do Adriano B, Emerson Fluid e o Yuki Castro. Gente, muito obrigado pela entrevista de vocês.
Valeu.
Voltem sempre aí.
Rock Cabeça.